A Rússia pode ser hoje suspensa do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas devido à invasão da Ucrânia, horas depois de novos bombardeamentos. Kiev insiste num embargo total do Ocidente ao petróleo e ao gás russo e pede à NATO, Camila Vidal, mais armas para enfrentar o inimigo.
Foi à chegada à reunião da NATO em Bruxelas que o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano pediu mais armamento para que mais pessoas e mais cidades possam ser salvas.
It's weapons, weapons.
Só queremos três coisas: armas, armas e armas. Estamos confiantes de que a melhor forma de ajudar a Ucrânia é dar-nos ferramentas para conter Vladimir Putin e derrotar o exército russo no território ucraniano para que a guerra não se estenda para mais lugares. Nas últimas semanas, o exército e a população mostraram que sabem lutar, que sabemos como ganhar. Mas é preciso mais armamento, porque sem ele, estas vitórias vêm acompanhadas de enormes sacrifícios.
Dmytro Kuleba pede que os aliados deixem de lado as hesitações e apoiem a Ucrânia e também diz que é preciso sanções mais fortes, como o embargo ao petróleo e ao gás russos. O fim das importações de carvão não é suficiente. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, respondeu também à entrada para esta reunião que já está a ser mobilizado mais armamento com destino à Ucrânia. Também hoje há reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas. Em cima da mesa, a suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Só é preciso que 2/3 dos países representados votem a favor para a decisão ser efetiva. Os países ocidentais apoiam a decisão por causa da violência da invasão russa à Ucrânia. E no terreno, neste momento, as regiões do leste de Kharkiv, Donetsk e Lugansk são as mais afetadas pelos bombardeamentos. As autoridades ucranianas dizem que não conseguem ajudar os residentes a saírem de Izium, em Kharkiv, nem enviar ajuda humanitária, já que esta localidade está completamente cercada pelo exército russo. Na região de Kiev, os residentes de Hostomel estão em recolher obrigatório desde esta noite e durante uma semana. As tropas ucranianas estão a desarmadilhar a cidade depois da retirada russa. Há suspeita de 400 desaparecidos nesta região. O cenário já é comparado ao de Bucha.
A situação no terreno. Ainda hoje ou amanhã, a União Europeia conta aprovar o 5º pacote de sanções à Rússia. É a previsão do chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell. Entre as medidas, inclui-se um embargo às importações de carvão. Sobre as sanções anunciadas pelos Estados Unidos, o embaixador russo em Washington considera que as novas medidas constituem um duro golpe para os cidadãos. Em causa, as sanções a dois dos maiores bancos russos. Para além das instituições financeiras, a administração Biden anunciou sanções que visam a família direta do presidente Vladimir Putin. O Pentágono acredita que a Rússia prepara-se para uma nova ofensiva no leste da Ucrânia. O sul vai também ser alvo dos ataques, acredita o presidente da Câmara de Mykolaiv. Entrevistado pela Antena 1, Oleksandr Senkevich adianta que as tropas russas estão a reagrupar-se. O autarca prevê um ataque à cidade nos próximos dias.
As tropas russas estão a reagrupar-se, estão a reforçar a presença pela Crimeia através da região de Kherson. Pelo que percebo, querem fechar o acesso da Ucrânia ao Mar Negro. Então, Mykolaiv é a próxima cidade. Depois disso, o plano deles será avançar para Odessa. Já tomaram Kherson. Por isso, querem fechar a saída para o mar, tendo em vista dois objetivos. O primeiro é impedir o acesso militar da Ucrânia ao mar. O segundo é a economia, porque as cidades do sul da Ucrânia, como Mykolaiv, Odessa e Yuzhne, prefazem cerca de 85% de todas as exportações de mercadoria.
Excerto de uma entrevista realizada pelo enviado especial da Antena 1 à Ucrânia, José Manuel Rosento, que vamos poder escutar na íntegra daqui a pouco, às 8h20, na Antena 1. Na Polónia, as autoridades preparam a população para a eventualidade do país entrar em guerra. O governo publicou um guia com orientações sobre como agir no caso de um bombardeamento ou de um ataque químico, indicações para a retirada de pessoas ou conselhos para manter um kit de emergência. Com a guerra mesmo ali ao lado, a enviada da Antena 1, Joana Carvalho Reis, foi tentar perceber como reagem os polacos de uma cidade fronteiriça a estas recomendações.
Esteja pronto, um guia para tempos de crise e guerra. É o nome desta espécie de manual de 36 páginas com conselhos para estar preparado caso a guerra comece e a Polónia seja invadida.
I see this
Jan não estava a par, mas garante que os polacos vão saber o que fazer.
Acho que cada polaco vai ver o que vai acontecer se a guerra começar.
Não têm medo. É o mesmo que assegura Alexander. Não vai chegar aqui. Somos membros da NATO. Temos países que nos apoiam, que nos vão ajudar. Adi diz que sim, é verdade. Estão na Aliança Atlântica, mas também admite preocupação. Não sabemos o que está na cabeça do Putin. Não é a altura de entrar em pânico, mas mais vale estar preparado e seguir as instruções do governo. Quanto a Zeman, não acredita que a NATO faça alguma coisa no caso de uma guerra na Polónia. Se os polacos estão prontos, tem dúvidas. Os ucranianos são mais corajosos. A maioria dos polacos fugiria para outro país. E medo tem? Sim e não.
Because we are planning to go abroad also.
É que ele também está a pensar sair.
Entre a confiança na NATO e o plano de fuga, os polacos vão tentando gerir a informação com uma guerra à porta. Roman Abramovich financiou e integra a administração do organismo que o certificou como descendente dos judeus sefarditas, o que lhe deu acesso à nacionalidade portuguesa. O oligarca russo trabalha diretamente com o rabino que atestou as origens e a ligação a Portugal. Rosa Azevedo.
Roman Abramovich é presidente do Conselho de Administração da Federação das Comunidades Judaicas da Rússia. O líder desta federação é o rabino Alexander Boroda. O certificado das origens sefarditas de Abramovich foi assinado por este rabino. Foi este documento que permitiu ao empresário russo ter acesso à nacionalidade portuguesa, adianta o Jornal Público. Nos últimos 20 anos, Abramovich deu cerca de 500 milhões de euros às instituições judaicas em todo o mundo. A maioria destas instituições faz parte da Federação das Comunidades Judaicas da Rússia. No certificado que abriu as portas da nacionalidade a Abramovich, o rabino Boroda confirma que o oligarca mantém os ritos rituais sefarditas, o estilo de vida e tradições e que preserva o sentimento de ligação a Portugal. O certificado de descendente dos judeus sefarditas de Abramovich foi atribuído por um organismo financiado e gerido pelo próprio, assinado por um amigo de longa data que já elogiou a importância do empresário no apoio dado às instituições judaicas.
As origens sefarditas de Abramovich foram certificadas por um organismo de que o multimilionário é administrador. São alertas do presidente da Proteção Civil. A prevenção para incêndios em Portugal é ainda insuficiente. Duarte da Costa admite também dificuldades de coordenação com o fim de comandos distritais, falhas identificadas pelo responsável, Diogo Pereira.
O número de incêndios até tem diminuído, mas é preciso mais. O general Duarte da Costa diz em entrevista à agência Lusa que é melhor prevenir do que combater, mas há ainda um trabalho longo para ser feito.
A remodelação de um modelo territorial como o nosso demora anos. Temos que fazer toda uma reestruturação daquilo que é o desenho da nossa floresta e, portanto, para fazermos essa reestruturação, isto é um processo que demora cerca de 15 a 20 anos.
Já sobre a criação dos comandos subregionais, que vão substituir os CDOs, Duarte da Costa diz ter algumas dúvidas na coordenação, porque explica que esta medida deve ser aplicada a todos os serviços.
Que todas as estruturas de todos os outros agentes trabalhassem também nesta lógica, para não corrermos o risco de termos que fazer uma leitura em termos de coordenação muito mais difícil.
E com o novo governo já em funções, o general pede que o financiamento às associações humanitárias de bombeiros seja atualizado. Houve ainda tempo para se falar de bombeiros voluntários, são essenciais, na opinião do presidente.
São muito profissionais, não ficam em nada atrás dos bombeiros municipais, chapadores, voluntários, em nada, porque têm muita formação. O que eu defendo é aproveitar precisamente essa formação e estruturar numa carreira.
Os desejos deixados pelo general em dia do 15º aniversário da Proteção Civil.
Recomendações e falhas identificadas pelo presidente da Proteção Civil na prevenção de incêndios em Portugal e também na organização dos bombeiros. São centenas de documentos inéditos que mostram a censura durante 48 anos em Portugal. A exposição chama-se Proibido por Inconveniente. A ideia de Pacheco Pereira, do Arquivo Efémera, é mostrar que a censura não atingiu apenas a política, foi geral e moldou, Alexandra Sofia Costa, a forma de ser dos portugueses.
Tem aqui uma panóplia das coisas que a censura fazia. Os cortes,
nos jornais, uma grande cruz a lápis azul, os cortes nas peças de teatro,
que a tornavam praticamente impossível de representar,
na música,
um fado com uma letra que a censura chama de porca,
nos discos, como a censura na capa de um disco de Zeca Afonso.
Este senhor é da MPLA e foi censurado através do corte no disco.
E até a queima de livros, conta Pacheco Pereira.
Como na Alemanha nazi. Portanto, isto é exatamente um auto de queima deste livro, História da República Portuguesa.
E há também centenas de gavetas nesta exposição, com boletins da censura nos anos 30, anos em que Portugal aprendia o que era a censura e ainda não se autocensurava, como veio depois a acontecer.
Naqueles primeiros anos ainda há uma autocensura muito limitada, porque as próprias pessoas passaram a incorporar essa autocensura, e nesta altura ainda não. Portanto, temos notícias de tudo escritas com a maior limpidez e, portanto, há cortes contínuos nisso.
A forma como Mário Soares, no exílio em França, contornava a censura.
Assassinado por um tal clã d'Estaing, que depois, lido desta maneira, pronuncia-se clandestino. Não é?
Tudo para provar que durante 48 anos Portugal foi um país claustrofóbico, onde não se podia ver, ouvir ou pensar.
Eu acho que a censura é a mais eficaz instituição do Estado Novo.
Pacheco Pereira não tem dúvidas, hoje há ainda marcas deste intenso lápis azul no inconsciente de um povo.
Esta obsessão que têm os nossos políticos de hoje, porque o que é bom é ver consensos, é, na sua essência, um fruto da censura. Esta exposição tem um papel pedagógico e cívico, isto é presente, não é só passado.
Celebrar a liberdade através das cicatrizes da censura em Portugal. Uma exposição para ver no antigo edifício do Diário Notícias em Lisboa até 27 de abril.